Essa é a parte 4 e final do episódio O Homem Lobisomem. Se você não ouviu a parte inicial, volte e escute a história do início.
Eu conheço cada palmo desse chão.
Lá vai o lobo da estrada.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
E se você está gostando do nosso podcast e você quer nos apoiar, dá uma força. Se você quiser me pagar um cafezinho na estrada, te agradeço muito. Esse nosso projeto, a gente conta com o apoio de vocês, ouvintes, que pode nos ajudar. O link, a descrição do nosso apoio, se você quiser se tornar um apoiador, está aqui no nosso episódio. Se você quiser nos pagar um cafezinho ou nos fazer um Pix, a gente agradece muito para a gente continuar contando essas histórias e melhorando cada vez mais. Eu agradeço de coração e a gente está também no YouTube, contando essas histórias no YouTube. E o nosso podcast tem muitas histórias para contar. E com sua ajuda, com seu apoio, com aquele cafezinho que você poderá nos ajudar, nos incentiva mais ainda a melhorar cada vez mais equipamento e melhorar cada vez mais para trazer um trabalho de melhor qualidade. Eu agradeço muito e a gente se vê nas estradas.
Já andei muitas cidades, muitos comércios já visitei. Trago grandes novidades, informações sempre levarei. Deixo em casa a família, mas fazer amigos é o que mais sei. Com minhas idas e vindas, irmãos de estrada sempre conquistei.
Filho de pai libanês e de mãe espanhola, esse era o Ranulfo. Ele que era talvez o mais querido e o mais aguardado caixeiro viajante que rodava por aquela região. Até mesmo porque o caixeiro viajante naquela época, onde se passa essa história, era ainda nem cidades, eram lugares pequenos, eram vilas, eram vilarejos, eram localidades, muitas vezes longe da cidade grande, onde só o caixeiro viajante trazia as novidades do mundo, do comércio. O caixeiro viajante era muito aguardado pelas famílias. E toda a família tinha o seu caixeiro viajante de confiança. Aguardava talvez meses para o caixeiro passar de novo trazendo aquela encomenda que tinha feito anteriormente. Certeza que sempre ele trazia o que pedia. Então, por isso, muitas famílias aguardavam com ansiedade o caixeiro viajante na próxima viagem para trazer suas encomendas. E o caixeiro não era só um vendedor, ele era um amigo, era um confidente, ele que trazia as informações do mundo, da cidade grande, o que estava ocorrendo nos lugares maiores. Ele era detentor dessa informação, até mesmo porque andava de cidade em cidade, de localidade em localidade, e conhecia todo mundo e sabia um pouco da vida de cada um, era confidente de muita gente. Fazendeiros, muitas vezes, para fazer talvez até um novo plantio, perguntava para o caixeiro viajante o que se estava plantando em outras regiões. E o caixeiro andante, como andava por todos os lugares, sabia sempre qual que era a tendência do plantio daquela época, o que se estava comprando, o que se estava vendendo, como que estava o preço de tal coisa no comércio da cidade grande. E o Ranulfo se especializou em ser caixeiro viajante, até mesmo porque não gostava de ficar na loja onde seu pai tinha na capital. Ele logo cedo ajuntou a malinha com as mercadorias e saiu andar pelo mundo e se deu muito bem. Ele gostava muito de andar, de conhecer pessoas, de viver de lugar em lugar. Muitas ocasiões ele passou tempos nas estradas. Ele, quando chegava numa localidade, ele geralmente, quando vinha de trem, de um lugar muito longe, ele arrumava lá um aluguel de mulas, né, de cavalo, e saía lá por estradinha onde só eles passavam. Porque até mesmo naquela época, a cidade grande, as cidades pequenas não tinham aquela estrutura para chegar o caminhão de transporte, como se tem hoje, né? Era um mundo totalmente diferente. Então o caixeiro viajante desempenhou um papel muito grande naquela época para o comércio dessa região mais longínquas, desses sertões aí, desse mundão de meu Deus.
Superar limites, percorrer caminhos, Deus é direção. Deixo aqui a todos vendedores minha gratidão. Deixo aqui a todos vendedores minha gratidão.
E ele, como bom comerciante que era, sempre procurava agradar, trazendo produto de primeira qualidade, trazendo sempre um presentinho para as crianças, por onde ele passava, as localidades onde ele chegava, que ele sabia que tinha bastante criança, sempre ele tinha um doce, tinha uma bala. É coisa de comerciante, né? Ainda mais sendo filho de libanês, comerciante das antigas, sabia bem como tratar o cliente. O povo que era atendido por ele gostava muito de ser atendido. Todo mundo entendia que o seu Ranulfo era, na época, um dos melhores caixeiros viajantes que rodava por aquela região. As moças que iam casar encomendavam muitas vezes o vestido, encomendavam muitas vezes as roupas, as donas de casa muitas vezes encomendavam perfumes, algumas joias. Era tão diferente o mundo de antigamente. E essa história que a gente está contando hoje sobre o caixeiro viajante é o último episódio dessa série, com 4 episódios que a gente contou, basicamente da mesma história. E foi me contada por pelo menos 6 caminhoneiros, e cada um contou o seu jeito. E a gente foi ouvindo e juntando parte por parte, buscando bastante informação, até mesmo porque essas histórias nunca estão na internet. Elas estão aí pelas estradas, elas são histórias contadas aí por caminhoneiros, naquelas horas de folga, de prosa, onde se para para tomar um banho, se para para pernoitar, se para para descansar. E quando a gente começa a conversar, sempre tem muitas histórias. E essa me deixou bastante interessado em contar. Depois de muito tempo perguntando, pesquisando, conversando com um, com outro, a gente conseguiu trazer em partes o que foi toda essa história.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Ranulfo vinha vindo pela estrada e já sabia que aquele dia ele não ia conseguir chegar até onde ele estava pretendendo, naquele vilarejo, onde ele já era bastante conhecido e já estava, inclusive, levando alguma das encomendas ali para o pessoal daquela localidade. Já fazia tempo que ele não passava por ali e aquele dia, pela questão do mau tempo que ele já tinha enfrentado durante a semana, não era uma semana que tinha chovido bastante, ele já previu que não ia conseguir chegar até aquela localidade. Inclusive, quando ele chegava numa cidade onde não tinha como se hospedar, muitas vezes ele se hospedava na casa de familiares que já eram há tempos conhecidos por ele. E ele notou que naquele dia, naquela semana, não estava correndo tudo conforme ele tinha planejado. Ele costumava andar aí léguas por dia. Ele se lembrou que naquela estrada tinha uma casinha abandonada. Por ele já tinha passado por ali, ele imaginando, tomara que aquela casinha esteja de pé até hoje. Já estava até, inclusive, escurecendo. Sabe que com o tempo de chuva, o tempo escurece e parece que a noite chega mais logo, né? E ele apertou o passo, ele estava com o seu cavalo, tinha mais uma mula carregada de malas, que eram as encomendas que ele já tinha feito aí o mês anteriores, que ele tinha passado por ali, e ele se lembrando daquela casinha à beira da estrada. Ele ia apertando o passo para chegar até lá, até que por fim, já chovendo, ele conseguiu chegar naquela casinha. Assim, já todo molhado, ele conseguiu amarrar a mula e o cavalo na beira de uma cerca, conseguiu descarregar ainda as malas e logo no primeiro cômodo daquela casa, nos fundos, ele descarregou a mala e por ali mesmo ele ficou. No canto dessa cozinha, um fogão a lenha, onde ele conseguiu acender um fogo. Ali, talvez até para fazer um café, ele andava preparado. Acendeu ali o fogo e por ali ficou. E a noite começou a chover e aqueles raios e relâmpagos. E já logo ele percebeu que ele ia ter que passar a noite por ali. Não tinha jeito. E com chuva e não tinha a mínima condição dele acabar de chegar no vilarejo. E já era noite alta, chuvosa, quando de repente ele escuta o choro de uma criança. Ele se levantou assustado, porque até então ele imaginava que estaria sozinho dentro daquela casinha. Ninguém mais poderia estar ali. Mas ele não se lembrou de olhar nos outros cômodos da casa se tinha mais alguém. E com esse susto ele se levantou, acendeu a lamparina e está andando devagarzinho pelos outros cômodos da casa quando de repente ele vê no canto uma senhora agachada e um menino assustado, com medo. E essa senhora também, essa moça, essa mulher também, com medo. Porque até então ele tinha chegado na casa, estava aquele silêncio, só se ouvia o barulho da chuva, dos trovões, dos raios. Ele jamais imaginava que tinha alguém dentro daquela casa. E ele leva aquele susto e vê aquela senhora. Ele pergunta: ô, minha senhora, a senhora está aí faz tempo? Essa senhora não respondeu. E o menino olhando para ele, assustado, amedrontado. E ele perguntou mais uma vez: ô, minha senhora, que está acontecendo? A senhora está se escondendo da chuva? A senhora está aí faz tempo? E essa senhora não respondia. Pelo jeito, pelas vestes da senhora que estava dentro dessa casa e desse menino, ele logo imaginou que seria uma cigana. E esse menino, esse rapazinho, com medo, ele logo procurou acalmar. Calma, tá tudo bem, eu não vou fazer mal, eu só tô aqui para me esconder da chuva. Você vê que anoiteceu muito rápido, eu precisei entrar aqui para me esconder da chuva, mas tá tudo bem. Aí onde que essa senhora respondeu ele, que ela tava ali já fazia algum tempo para se esconder da chuva também. E o menino com medo, e ele acalmando: calma, rapazinho, calma, não precisa ficar com medo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Claro que com aquele susto que ele levou, imagina só, sendo uma casa na beira da estrada, uma casinha na beira da estrada, onde você imaginaria que não tinha ninguém, você se deparar com o choro de uma criança, com um gemido de criança. Ele logo se preocupou em ir lá em uma das malas dele, pegar um pão, pegar lá um pacotinho de doce que ele tinha e entregar pro menino que tava com muita fome, que o menino pegou. Ele tentando puxar papo com essa senhora. Ô, minha senhora, a senhora vem vindo da onde? A senhora vem vindo da onde? Tá indo para onde? A senhora tá precisando de alguma ajuda? E essa senhora só respondia isso para ele: não, eu só tô me escondendo da chuva. Eu só tô me escondendo da chuva. A hora que a chuva passar, amanhecer o dia, eu também já vou me embora. Mas você sabe que aquilo ficou uma coisa muito estranha, depois ele sentado lá sozinho e imaginando uma senhora... num lugar daquele, sozinho, já era alta hora da noite. Como ele já era uma pessoa que andava muito pelo mundo e já tinha visto muita coisa estranha, ele se assustou até certo ponto, mas depois ele se conformou. Deve ser algum cigano que está aí passando, viajando, porque até mesmo ele notou que as vestes dessa senhora eram vestes ciganas. E ele, no andar da estrada, ele sempre se deparava com alguns ciganos, né? E sabia que esse povo era um povo de bem. E aquela senhora sozinha talvez estivesse passando por algum problema, ou estava viajando sozinha com seu filho. E assim ele imaginou. Já era alta hora da madrugada quando de repente ele escuta um uivo. E os cavalos relincharam lá fora, como se tivesse com medo de alguma coisa. Ele se assustou porque, além do uivo, um rosnado muito forte que vinha chegando cada vez mais alto. Ele escuta essa criança chorando, ele acende a lamparina e vai para o outro cômodo da casa para ver o que estava acontecendo. E para acalmar aquela criança, apesar que ele também estava com medo, porque ele nunca tinha ouvido um uivo forte daquele, ele não poderia imaginar que bicho que era que fazia um uivo daquele. Ele que sempre, toda a vida, andou pelas estradas sozinho, de muita pouca coisa ele tinha medo. Mas daquele uivo e daquele rosnado que estava chegando cada vez mais perto, com o barulho dos cavalos assustados, ele também ficou com medo. Essa criança chorando, essa senhora chorando, ele acendeu a lamparina, tentou acalmar, quando de repente, num clarão de um relâmpago, ele vê pela janela da sala, essa casa já não tinha mais janelas, era tudo aberto, inclusive chovendo muito dentro, quando de repente, num desses relâmpagos, ele vê essa criatura na janela, da frente da casa. Essa criança entra em pânico, essa senhora em pânico também. A primeira reação que teve foi atirar no rumo dessa criatura, que pelo que ele imaginou, uns 2 metros de altura ou mais. Ele atirou, mas no escuro não sabe se acertou, e no barulho desse tiro essa criatura veio para cima dele. Veio para atacar, ele não tinha a mínima ideia do que era. Com o grito da criança, com o choro da mulher, com o relincho dos cavalos brabo, aquela criatura invadiu aquela casa e foi para cima dele e atacou ele. E ele apagou. Amanheceu o dia, ele machucado, ele conseguiu se levantar, já não tinha mais ninguém na casa, ele viu o rastro de sangue, ele se olhou, se apalpou, ele viu que ele estava machucado, mas não era muita coisa, mas ele estava dolorido, imaginou ele que devia ter quebrado alguma coisa. E dentro da casa, mais ninguém. O dia tinha amanhecido chuvoso, porém cambaleando, ele conseguiu sair para fora, ele viu que os cavalos também já não estavam mais ali. Nem o cavalo e nem a mula. E aquela casa que, molhada por dentro, pelas goteiras que tinha do telhado, algumas manchas de sangue, ele conseguiu sair para fora e ele viu num pasto logo mais para frente o cavalo dele ali. Ele assobiou, o cavalo veio, ele conseguiu pegar a rédea desse cavalo, ele pegou essas malinhas dele que estava tudo ali ainda, muitas delas já molhadas, e colocou ali na garupa e mesmo machucado ele conseguiu subir no cavalo e vir pela estrada. Naquela manhã parecia um pesadelo que ele tinha vivido. Aquela criança, aquela mulher dentro daquela casa, aquela criatura, ele machucado e por fim ele caminhando pela estrada, a mula que ele tinha, que carregava as malas, que ainda ficaram ainda na casa, mas ele naquele apavor, naquele susto, ele montou e foi seguindo a estrada para tentar chegar no local, no socorro. E quando nessa estrada ele encontra uma caravana de ciganos, duas carroças. Ele parou e esse pessoal viu que ele estava machucado, tentou ajudar, e ele só, não, eu preciso chegar até na vila, eu preciso chegar até na vila, e esse pessoal perguntou para ele se ele não tinha visto uma senhora e um menino. Ele falou, estava na casa, eu estava na casa durante a noite, eles estavam lá, sabe, mas ele, por ter sido atacado, por estar muito mal, não conseguia raciocinar direito, ele só falava, estava na casa. Esse pessoal tentou ajudar, mas ele não quis, ele apertou o passo para chegar nessa vila, porque lá ele tinha os conhecidos, lá ele tinha a senhora, as benzedeiras, que podia ajudar ele. E por fim ele chegou nessa cidade, logo na entrada, uma das senhoras, eu estava lhe esperando, as minhas entidades falaram que você correu perigo essa noite, eu orei por você aqui, Eu consegui te ajudar daqui. Aquele bicho foi embora. Ele, sem entender nada, quase que desfalecido, essa senhora colocou ele deitado numa cama e lá com os benzimentos, aí com os remédios que ela fez ali, e ali ele permaneceu durante o dia.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
No cair da noite, que ele se recobrou um pouco daquilo que ele tinha passado, ele comentou com a senhora, eu parei numa casa, um bicho me atacou. E essa senhora logo de pronto falou, eu sei o que, te atacou. Eu estava orando por você daqui. Eu sei o que te atacou, mas pode ficar tranquilo que você está em segurança. Mas tinha uma senhora, tinha uma mulher, tinha um menino, tinha uma criança. Sabe, ele meio que variando. Mas essa senhora que tinha ajudado ele, já pelos conhecimentos dela, já sabia o que tinha acontecido. Já sabia que tinha, segundo ela, contado as entidades dela, já tinham dito para ela que um certo bicho ia atacar aquela pessoa, que era, na verdade, seu Ranulfo, muito conhecido ali naquela vila. As benzedeiras, sempre ele estava frequentando a casa dessas senhoras, sempre trazia um perfume, sempre trazia uma água de cheiro. Então ele tinha muita amizade com esse povo. A religiosidade desse povo gostava muito, agradava muito ele. Então ele fazia amizade muito com essa senhora. Essa senhora que socorreu ele era uma das benzedeiras mais famosas da vila, da região. E por ali ele ficou sendo atendido por ela. E essa senhora deu para ele um conselho. Olha, seu Ranulfo, já é chegado o tempo do senhor parar com essas andanças. O senhor está correndo perigo, andando por essas estradas. O senhor tem que parar com essas viagens. E você sabe que aquilo entrou na cabeça do seu Ranulfo de um tal jeito que ele resolveu mesmo parar? Como ele era conhecido ali daquela vila, ele gostava muito daquele pessoal que morava por ali, e ele resolveu se estabelecer por ali. Ele comprou uma venda e ali ele fez a sua vida, fez o seu comércio, e por ali ele se tornou um morador daquela localidade, onde também muitos depois com o tempo passavam por ali e faziam amizade com ele. Com o tempo, o seu Ranulfo descobriu que aquele menino que foi encontrado pela estrada e foi levado pelo seu custódio era aquele mesmo menino que estava dentro da casa naquela noite, junto com a sua mãe. E quem sabe qualquer dia eu encontro um caminhoneiro que sabe de onde veio essa senhora e quem era esse menino e por que o lobisomem estava atrás dos dois. Essas estradas têm muitas histórias e quem sabe um dia eu conheço um caminhoneiro que consiga e saiba mais um pedacinho dela para me contar aqui para vocês.
Muitas cidades, muitos comércios já visitei. Trago grandes novidades, informações sempre levarei. Deixo em casa a família, mas fazer amigos é o que mais sei. Com minhas idas e vindas, irmãos de estrada sempre conquistei. Caixeiro viajante, sou vendedor representante, estradeiro sou andante, levo no peito orgulho pela profissão, saudades de quem ficou trago no coração. Na minha pasta esperança, entusiasmo na inovação, atitude e confiança, e tenho fé no coração. Levo bem forte comigo minha vontade e o meu querer. E pra conquistar meus sonhos é viver, vender e vencer. Esta é minha missão. De porta em porta vou de alma aberta por estes caminhos da nossa nação. Trabalho humildemente, ética é inspiração. Perseverar, superar limites, percorrer caminhos, Deus é direção. Sim, sou vendedor, sou mascate, sou viajante. Por estradas, rodovias, levo o progresso a todo instante. Agradeço em nome de todos os representantes deste meu país, por sua grande importância nesta terra de vários Brasis. Caixeiro viajante, sou vendedor representante, estradeiro sou andante, levo no peito orgulho pela profissão, saudades de quem ficou trago no coração. Vendo sonhos e esperança, esta é minha missão. De porta em porta vou de alma aberta por estes caminhos da nossa nação. Trabalho humildemente, ética é inspiração. Perseverar, superar limites, percorrer caminhos, Deus é direção. Deixo aqui a todos vendedores minha gratidão. Deixo aqui a todos vendedores minha gratidão.